Vocês podem sentar-se. O fiel Deus, que deu todas as promessas, que fechou o pacto conosco, que nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos a sua propriedade e passarmos a eternidade com Ele. Por isso, Ele, pela graça, nos deu a vida eterna. Somente quem de fato recebeu a vida eterna pode e viverá eternamente. Todos outros serão, de acordo com Apocalipse 20, serão colocados à segunda morte e vemos e não veremos e ouviremos mais deles. A primeira morte, quando a alma abandona o corpo, é a segunda, quando o sopro do Espírito que Deus soprou no homem, no ser humano, para torná-lo uma alma vivente, quando abandona a alma, e então isso aí foi, então. Por isso, a pregação do Evangelho, de tão grande significado, que pessoas são nascidas de novo para uma viva esperança, a vida eterna, para receberem a vida eterna pela graça. Nós sentimos a presença de Deus. Deixe-me brevemente dizer, nós temos um pedido de oração especial de Abidjan, que nós traremos também ainda durante o culto, traremos ao Senhor. E temos a pergunta do batismo, se Deus quiser, no começo de abril ou no começo de maio. Digam a todos que ainda não estão batizados biblicamente, que é absolutamente necessário, tudo o que pertence a Roma tem que ser rejeitado e para sermos santificados na palavra da verdade, sermos trazidos de volta ao princípio. Para ser anunciado está que, se Deus quiser, no dia 22 de abril, estaremos no sul da Alemanha, em Böblingen. Teremos uma reunião no dia 23 de abril em Salzburgo, no dia 24, então em Zurique. Então temos saudações de Burkina Faso. As pessoas lá estão simplesmente dominadas, elas ouvem juntamente e veem. Especiais saudações do Quênia, então do Tchad, de Djamena, então do nosso irmão Joseph, de Kinshasa. E ele ainda fez aqui a consideração que não somente temos parte no ministério que Deus deu ao irmão Branham, mas na continuação, e que a palavra, a viva palavra revelada de Deus, podemos passá-la adiante. Em ligação com isso, duas passagens bíblicas se tornam muito grandes. Isaías 28 fala de que todas as mesas estão cheias de vômito, e lá onde a palavra de Deus não é passada adiante no original, onde pessoas dão a partir de si o que eles imaginam tem que ser dado por si, são todas as mesas estão cheias de vômito. Mas lá onde onde Deus cobre a mesa diante dos nossos inimigos, lá está a pura e preparado alimento espiritual para nós. Então, saudações de Porto Elizabeth, saudações de Edmonton, dos nossos amigos, toda a família, eles. Então, saudações de Den Haag, na Holanda. No mais, eu recebi 2 e-mails com convite para o grupo em Roma, E se Deus quiser, nós estaremos lá no futuro, e Deus de fato abre em todos os lugares as portas, também para aqueles que uma vez estavam nessa ou na outra direção. Deus chama de volta, Ele dá orientação na Sua palavra e através da Sua palavra. Então temos saudações da América do Sul, irmãos e irmãs que estão ligados conosco e com o Senhor. E eu digo assim: quem nesse tempo está ligado com o Senhor, está ligado com todos que estão ligados com o Senhor. O Senhor guia a igreja, a união da fé e do conhecimento, para que, de fato, sem próprio esforço pessoal, nós sejamos um coração e uma alma, assim como foi nos 10 dias antes do derramamento do Espírito Santo. Um coração e uma alma, somente uma única expectativa, que o poder das alturas fosse derramado e que a igreja recebesse o poder para cumprir o ministério do Senhor. Esse é o propósito da igreja, o corpo do Senhor, que Deus pode fazer continuação, e que nós que preguemos o mesmo evangelho, e assim, e que a igreja seja edificada, assim como de à noite já contemplamos, assim como o templo foi edificado no mesmo fundamento, com as mesmas medidas, no mesmo lugar. Da mesma forma, a igreja neotestamentária é edificada sob fundamento dos apóstolos e profetas, assim como está escrito em Atos 2, versículo 42, e permaneceram no ensinamento dos apóstolos. Se passarmos hoje de igreja a igreja, não há uma única igreja sobre a terra que tenha ficado no ensinamento dos apóstolos. Todos têm suas próprias direções de fé, seus próprios programas, mas há uma igreja, a igreja de Jesus Cristo, a igreja dos primogênitos. E esta igreja não é uma organização, mas o organismo vivo, o corpo do Senhor. Meu corpo também não é uma organização, mas um organismo que funciona. Assim é com a igreja do Deus vivo. A outra parte, a parte próxima de ontem à noite, que todos possam, a palavra do Senhor, que me foi colocada diretamente no coração, que possam para ser pregada aqui no culto, claro e abertamente, que todos que aqueles que creem em Deus possam colocar-se no direito e que eles e as suas, suas crianças sejam salvas e que recebam a salvação pela graça em Jesus Cristo, vivenciem ela. Também nisto, o fim será igual ao começo e podemos deixar para Deus somente crer e veremos o cumprimento das promessas, pois é uma promessa, pois a vós vale a promessa, a vós e a vossos filhos e todos ainda quanto vierem. É uma promessa de Deus, uma promessa de Deus. E nenhuma criança, nenhum filho poderá passar ao largo disso. Ninguém que está determinado para a vida eterna passará ao largo disso. Então, como próximo, ontem à noite, nós brevemente nos referenciamos o que tudo está acontecendo sobre a Terra. E se pensamos em Daniel 2 ou Daniel 7, que o último reinado mundial surgirá e que nesse tempo o Deus dos céus, ele erigirá o seu reinado sobre a terra. E se então formos ao profeta Daniel e talvez somente o versículo, lermos o versículo de Daniel 7, então Daniel, somente um versículo do sétimo e então e um do nono capítulo, aqui está escrito, sim, por mim então dois versículos, versículos 17 e 18, Daniel 7, esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre e de eternidade em eternidade. Sim, até uma eternidade, até a eternidade. E o poderoso é, nisto é, que no capítulo 9, está escrito, capítulo 9, versículo 22 e 23, e me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Então vem no versículo 23, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. E agora vem o mais importante. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Temos que cuidar da palavra para podermos entender a revelação que nos foi dada na palavra para podermos compreendê-la precisamente. Nós agradecemos a Deus que Ele é preciso, por Ele ser preciso. Nós agradecemos a Deus por Ele ser preciso. De Apocalipse, capítulo 1, somente para nos mostrar se algo especial acontece sobre a terra, então o céu se inclina e acontecem sobrenaturais, coisas sobrenaturais sobre a terra. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Aqui nós temos a introdução para o último livro da Bíblia, o livro profético que inclui toda a história da salvação, e nós vemos que aqui o anjo foi enviado para que o homem de Deus na ilha de Patmos fosse dito para mostrar-lhe o que aconteceria em breve. Versículo 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. O testemunho de Jesus Cristo é o Espírito da profecia. E se pensarmos sobre isso, que Deus, nesse período de tempo profético, também no ministério do irmão Branham, fez coisas sobrenaturais. O mais impressionante foi quando ele, no dia 7 de maio de 1946, cerca de 11 horas, ele relata disso. Ele estava sentado com a Bíblia no seu colo, e veja então, a luz sobrenatural vem no quarto, e nessa luz, o anjo desce, ele ouve então, ouve os seus passos e vem até o irmão Branham e disse: não temais, eu vim da presença de Deus, fui enviado da presença de Deus para ti, para te dar a missão. E então, em detalhes, ele disse o que iria acontecer. Assim como a Moisés foram dados dois sinais, a ti serão dados dois sinais. Em todos os detalhes, foi ao homem de Deus dito o que iria acontecer. E assim aconteceu. Deus não somente falou, mas Deus, o que foi falado, ele levou ao cumprimento. Nós, então, temos a ver com Deus, com a história da salvação, com o último período do tempo da graça, no qual tudo o que foi predito sobre a terra, então, tem que acontecer com Israel, com os povos, mas especialmente com a igreja. E sejamos sinceros, se soubéssemos todos os mistérios e pudéssemos ordenar tudo biblicamente e não fôssemos municiados com poder das alturas, como está em Romanos 8, versículo 11, quando o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, ele, quando ele vier, ele converterá, tornará os seus corpos mortais vivos. O poder vivificador tem que morar nesse corpo para que o corpo possa, pela graça, ser transformado. E por isto, irmãos e irmãs, que seja um desejo, um ponto principal para nós, que o Senhor, de fato, que Ele possa colocar tal desejo em nós, para que, como Jacó, digamos: Senhor, eu não te deixo a não ser que tu me abençoes. Simplesmente lutar até que de fato aconteça e o Senhor possa revelar a sua glória. No último capítulo do Apocalipse, nós temos, da mesma forma, O versículo importante, versículo 6, Apocalipse 22, versículo 6, e disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E aqui está um mistério, especialmente, amados irmãos, que tem parte na pregação da palavra. Primeiro, na unidade ao seu servo, João, mas então, no plural, aos seus servos, para mostrar as coisas que em breve hão de acontecer. Deus utiliza sempre um servo para passar adiante aos outros servos o que tem que passar ao povo adiante. O mesmo é com Mateus 24. Se fosse falado de somente um servo prudente, da mesma forma está escrito que aqueles que repartem o alimento, ele dá àqueles que necessitam para passarem adiante o mesmo alimento. Deus faz simplesmente assim. Deus, ele não tem um comitê sobre a terra com o qual ele tem que se aconselhar. Deus fala, ele expressa chamados e convocações, e todos então aqueles que foram colocados por Deus para terem parte na pregação, então receberão a mesma revelação. E amados irmãos que pregam a palavra, eu afirmo simplesmente que o Espírito Santo sempre revela sempre a mesma coisa, e que não há diferença em um país que alguém venha e diga: Deus revelou para mim de forma diferente. Não, assim como está na palavra de Deus revelado, assim é revelado a todos pelo Espírito Santo, aqueles que pregam a palavra e que aqueles que ouvem a palavra, vocês todos, têm a mesma revelação que Deus deu a Paulo, que Deus deu a Pedro, a mesma revelação que Deus a Deus todos os seus servos, a Daniel, Isaías, a todos os profetas. Nós todos temos a mesma revelação através do mesmo Espírito Santo. E que hoje, ou nesse período de tempo, encontramos graça diante de Deus, não é o teu trabalho, o meu trabalho, mas sim eleição desde antes da fundação do mundo. Deus sabia que ouviríamos. Deus sabia que nós queríamos. E por isso, Ele pode escrever os nossos nomes já no livro do Cordeiro da Vida, desde antes da fundação do mundo. Pensemos na palavra da introdução: Ele virá. Bem-aventurado nós, se não recuarmos, pois naqueles que recuam, neles, com aqueles Deus não se agrada. Mas Enoque teve o comprazer de Deus, assim está em Hebreus 11 escrito. E quando nosso Senhor, ele foi batizado em obediência, a voz disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Deixa-nos caminharmos todo o caminho com o Senhor na fé e obediência. Agora trata-se, mais do que antes, de sermos fiéis, sermos obedientes a eles e permanecermos na vontade de Deus. Vamos voltar ao pensamento que ontem passamos brevemente, que direito da primogenitura, nascidos para uma viva esperança. Eu queria, de fato, trazer a pregação de irmão Branham, a semeadura da contradição. Nós falamos, há duas diferentes sementes e dois diferentes semeadores. Mateus 13 fala mais claramente sobre isso. Um semeador semeia a boa semente e o outro tem a má semente, semeou a má semente quando as pessoas dormiam. As duas sementes no mesmo campo. As duas sementes recebem a mesma chuva, o mesmo sol. As duas sementes se alegram. Sejamos sinceros. Em toda a cristandade, também nas igrejas que se denominam do pleno evangelho, que creem no batismo do Espírito, creem nos dons do Espírito, no retorno de Jesus Cristo, creem, e mesmo assim, e contradizem, e mesmo assim rejeitam o que Deus fez, e a Santa Escritura diz que não devemos rejeitar aquele que fala conosco, pois se aqueles não puderam subsistir, aqueles que fizeram isso, então também nós não poderemos passar simplesmente por isso. Então vemos que as duas diferentes sementes causam duas diferentes reações. O que não foi falado da outra parte, o que foi escrito da outra parte, tudo sobre o irmão Branham foi dito sobre ele. E vejam, então, há um rebanho, uma multidão eleita que passou ao lado de toda a crítica, que creram em Deus e também a palavra da promessa. Vejam, eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor venha, que o aceitaram e creram. E nos foi revelado, sejam sinceros, com quem podemos falar sobre isso? As pessoas simplesmente já acenam, não, deixe-me com essa coisa, deixe com esse homem, deixe com esse Branham em paz. Não, assim não. Nós cremos o que Deus fez, especialmente também todos as confirmações sobrenaturais que Deus, no nosso tempo, Ele deu para direcionar a nossa atenção não ao preparador de caminho, mas sim àquele que o enviou. Também isso nós repetidamente dissemos. Um homem de Deus liga as pessoas não consigo mesmo, um homem de Deus liga as pessoas com Deus. E isso tem que acontecer em função da pregação da palavra. Mas desde o princípio, duas diferentes sementes no mesmo corpo, Caim e Abel. E já está escrito em Gênesis 3, versículo 15, que Deus colocou inimizade entre essas duas sementes totalmente diferentes. Nós não podemos modificar isso. Deus teve que fazer isso e não há mistura. Uma é a semente de Deus que está determinada para a vida eterna. E nós temos, pela graça, recebemos o direito à primogenitura, e a outra semente tem que permanecer o que ela é. Mesmo assim, se contemplarmos precisamente, então se cumpre novamente. Caim só podia ser o que ele era, e inveja, e tudo entrou. então chegou até a morte, assassinato. Não há nenhum verdadeiro filho de Deus com o ser diabólico, e não há filho diabólico com natureza divina. Uma coisa é a semente de Deus, e a outra é a semente do mal, e entre essas duas sementes, a inimizade foi colocada, inimizade, e a inimizade tem que haver para que não haja nenhuma mistura. Filhos e filhas de Deus são filhos e filhas de Deus em toda a eternidade. E assim, agradecemos a Deus repetidamente por sua palavra, mas também esse pensamento, para trazer esse pensamento ao fim, hoje, num domingo de manhã, como esse, em milhares e mais milhares de igrejas, é cantado, onde não é cantado, eu adoro o poder do amor, onde não são cantados os maravilhosos hinos, e então o nosso Senhor fala, em vão me honram, me adoram, porque tornaram estatutos humanos como seus estatutos, a palavra de Deus jogaram para o lado, e colocam seus próprios ensinamentos em vão, tudo em vão. Por quê? Porque Deus, tais pessoas, busca tais pessoas que o adoram em espírito e em verdade, não em mistura e desvio, pois Deus não está na mistura e no desvio, Deus está na sua palavra, e a sua palavra é verdadeira. E aqui, e nós também estamos nessa palavra, mas de fato tem que ser ressaltado o que significa graça. Graça significa ter sido chamado para fora, separado, assim como o povo de Israel foi separado de todos os outros povos, assim a igreja do novo pacto foi separada de todas as igrejas e é retirada de todos os povos, línguas, e todos que pertencem à igreja noiva ouvirão a voz, o chamado do noivo, pois assim está escrito, vejam, o noivo vem, preparai-vos para recebê-lo. Nisso também podemos provar-nos se falamos somente de um tema ou se recebemos a ligação com Deus, o acesso a esta palavra. Cada um pode falar de Mateus 25 sobre as virgens prudentes e imprudentes, mas quem se coloca a pergunta, o que sou eu, onde, ou onde eu me encontro, onde estou eu diante de Deus, tenho somente a iluminação, tenho somente a lâmpada, ou tenho a plenitude do Espírito Santo para preencher novamente, para que a lâmpada na fase especial não se apague, mas possa ser preenchida novamente. Como ontem à noite, eu também dei o exemplo de Addis Abeba. Quão frequentemente nós repetidamente vivenciamos como o batismo do Espírito foi encenado, e pessoas pensam que caem, perdem os sentidos ou são jogadas para trás. De batismo do Espírito não havia nenhum sequer um sinal. Isso são coisas feitas por homens. Eu penso hoje ainda, quando esse carismático em Manila, nas Filipinas, retirou a sua jaqueta, simplesmente começou a girar por cima de si e disse, assim o Espírito Santo, e as pessoas então caíram para trás. Não, Não, assim, o homem estava revolvendo com a sua jaqueta, não o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo atua, vem o temor, vem temor. Quando o Espírito Santo atua, então o homem na plataforma não é visto, mas sim a revelação do poder de Deus, em segundo Deus. Sobre isso podemos falar muitas coisas. O irmão Branham, ele ressaltou na pregação os ungidos do tempo do fim. Trata-se de milagres, trata-se de sinais, trata-se de tudo. Para Deus trata-se da palavra. Trata-se da palavra. Deus envia a sua palavra e torna ação. E então trata-se que ele confirme a sua palavra naqueles que creem e a receberam. Assim nós temos a certeza que Deus, o Senhor, que até aqui nos guiou e deu graça na sua palavra, que permanecemos na sua palavra e na sua vontade, que Ele então nos guie até a consumação pela graça e que nós vivenciaremos uma plena restauração. E eu simplesmente parto do princípio que nesse ano ainda grandes coisas acontecerão. De fato, grandes coisas. Para isso, eu tenho li duas passagens bíblicas, uma da carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 12, assim como eu mencionei ontem à noite, é falado que temos que chegamos ao Monte Sião para a cidade do Deus vivo. Hebreus, capítulo 12, versículo 22 até 24. Mas chegastes ao Monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia. A universal assembleia. Aqui em terceiro, em Levíticos, eu abri o que significa essa assembleia universal. Em Levíticos 23, está aqui no versículo 24, está escrito, descrito de uma universal assembleia. No versículo 27, está aqui dessa reunião, mas no dia, no grande dia da reconciliação, não houve somente uma reunião, mas sim uma assembleia de festa, uma reunião muito especial que Deus havia organizado para abençoar. Então, aqui no Novo Testamento está escrito que vocês chegaram à universal assembleia, não somente um Deus geral, não somente uma reunião, uma assembleia especial, na qual Deus abençoou especialmente e especialmente fez coisas de sentido da história da salvação. Irmãos e irmãs, é verdadeiro. No nosso tempo, acontecem coisas coisas extraordinárias. Se mesmo os nossos cultos ainda para fora parecem ter uma certa norma ou forma, mas no fundo nós nos reunimos diante da face de Deus para vermos e vivenciarmos o que o Senhor, pela graça, fará. Então, adiante, no versículo 23, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, pertencemos a eles, digam amém. Isso não foi alto o suficiente. Simplesmente um amém e forte de coração. A Universal Assembleia, a Igreja dos aos muitos milhares de anjos, a Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos, e a Deus, o Juiz de todos, e aos Espíritos dos Justos aperfeiçoados. Deus, pensa bem conosco. Nós vamos agora a Mateus 13, que é conhecido de todos, para ressaltar alguns pontos. Mateus capítulo 13 nos mostra que reação a palavra de Deus quer ter em nós, tem que ter em nós. Do campo quádruplo é aqui falado. Trata-se não somente da semente. A semente de Deus é sempre correta, mas o campo tem que estar preparado. A palavra tem que ser aceita. Aqui em Mateus 13, especialmente os versículo 13, por isso lhes falo por parábolas, a voz foi dado para saberem os mistérios dos reinos dos céus, mas a eles não lhes é dado. Versículo 11, quem são estes? A voz é dado. E nosso Senhor falou em parábolas. Vamos ler. Versículo 10. Então, primeiramente, ainda versículo 11. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. Irmãos e irmãs, Deus nos deu ouvidos para ouvirmos, olhos para vermos, e esta é a graça que nos foi dada. Sejam sinceros. Todos os pregadores interpretam as parábolas, cada um da sua forma. Mas nosso Senhor disse: eu quero abrir a minha boca e anunciar o que de eternidade a eternidade já estava oculto. E que ver a simplicidade das parábolas, e quem lê em Mateus 13, lá foi anunciado o que Deus, desde a eternidade, havia ocultado, e até hoje está ocultado a todos aqueles que não revelou. Então está escrito: a vós foi dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Então vem a bem-aventurança. No versículo 16, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Tudo ordenou. Nós queremos, nesta ordem divina, introduzir-nos, simplesmente dizer: fale, Senhor, O teu servo ouve, fale, Senhor. O teu filho ouve. E nós somos simplesmente estamos aí para ouvirmos. Então vem a parábola do trigo e do joio, das duas sementes diferentes. Então vem o fim do mundo, da colheita. O trigo é levado ao celeiro e o joio é queimado. Tudo encontramos aqui em um único capítulo dado para nós, até no versículo 30, está escrito, Mateus 13, versículo 30, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-os em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu, celeiro. E nós cremos que o Senhor morreu como semente de trigo, João 13, Ele deu sua vida e que nós somos o fruto que surgiu como filhos e filhas de Deus, de fato, com o direito da primogenitura, irmãos e irmãs, creiam. Creio de coração. Seria impossível para vocês se não, desde antes da fundação do mundo, tivessem sido eleitos, que nesse tempo crerem a Deus e se colocassem ao lado de Deus e carregarem toda a vergonha e toda a zombação. Isso é graça que nos foi dado. Que pessoas digam o que queiram, nós podemos crer, como a Escritura diz, e termos parte o que está escrito, o que está, foi prometido. O versículo 35, em Mateus 13, que eu quero ainda ressaltar, Mateus 13, versículo 35, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Todo o conselho de salvação de nosso Deus estava, desde antes da fundação do mundo, oculta. Então Paulo escreve nos Atos Apóstolos 20, eu vos revelei todo o conselho de Deus. Então podemos ir de capítulo a capítulo e vemos como Deus, como Ele utilizou os seus servos apóstolos, e no resumo Ele, para apresentarem todo o plano de salvação do nosso Deus, nós temos esse livro maravilhoso, Velho e Novo Testamento, em plena concordância. Para nós, é simplesmente importante que leamos Efésios 1, para sabermos que nós estamos na eleição, na pré-determinação, fomos incluídos. Quando o Senhor, com sua boca aberta, falou em parábolas, o que desde antes da fundação do mundo estava oculto. Então aconteceu por nossa causa, nós que desde antes da fundação do mundo estamos determinados para ouvirmos o que Ele nos tem a nos dizer nesse tempo. Aqui está, na carta aos Efésios, no capítulo 1, no quarto versículo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Não em santificação feita propriamente por si mesmo, mas sim santifica-os em tua verdade, a tua palavra é a verdade, e ser traspassado pela palavra de Deus, pela verdade, para não cairmos em nenhum engano. Então, versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E a todos os filhos e filhas de Deus que foram incluídos na predestinação, sobre eles descansa com prazer de Deus. Por favor, creem isso, irmãos e irmãs, se Deus, que nós, que cremos as suas promessas, se não tivesse com prazer em nós, em quem Ele deve então ter? Se Deus não se reconhecer a nós, que nós reconhecemos a Ele, então aonde deve então Deus se reconhecer? Nós colocamos o direito que o fiel Senhor, que revelou a sua vontade e a sua palavra, que Ele nos dê alegria, de fato, para crermos, como a Escritura diz, para que a plena bênção de Deus, a plena restauração, a plena separação, a plena fé, possa estar atuante em nós. No versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Lá só podemos, nisso somente podemos agradecer e lhe trazer a honra. A redenção está cumprida. O nosso Senhor morreu na cruz, no Gólgota. Vamos falar também nesses três pontos, seja divindade, batismo, seja Santa Ceia, tudo foi virado, tudo foi por força própria, foi reinterpretado. Então a Santa Ceia é transformada como o corpo de Cristo, e quem olhar precisamente sabe que nada foi transformado. Então o sangue que o vinho no cálice é transformado em sangue, e o padre então que bebe o cálice, ele tem o mesmo gosto, nada foi transformado. Mas se então vemos então essa idolatria que é proferido, então é inclinado para diante de quê? Diante de quem? Diante de quem? Tudo caminhou no erro, tudo é empacotado com o cristianismo, mas mesmo assim é de forma anticristã na forma e na sua constituição, e precisa chegar ao ponto quando nosso Senhor, em Mateus 26, ele disse: pegai e comei, tomai e comei disso todos. Eles não comeram o seu corpo natural, mas sim o pão que ele partiu. Então, quando ele repartiu o vinho, ele disse: eu não beberei do fruto da vide, não beberei mais até que eu beba novamente. Ele mostrou sobre si que o seu corpo, o seu sangue, que ele iria derramar, e ele derramou na cruz, no Gólgota. Ele não derramou o vinho, ele derramou o seu santo e precioso sangue. E nesse sangue estava a vida eterna, santa vida eterna. E como rebanho comprado, como multidão comprada pelo sangue, nós temos, recebemos a vida eterna divina através da graça. Pessoas são enganadas, graças seja a Deus que nos guia de volta. A sua palavra e nos dá clareza sobre cada palavra. O mesmo é com o batismo. Temos que, de fato, passar diante dos olhos. Então, Efésios 4, versículo 5, é tomado um Senhor, uma fé, um batismo, e todas as igrejas, como quer que se chamem, se referem a este versículo, e diz, e condenam a todos que façam um rebatismo. Martinho Lutero, ele realmente condenou os que se rebatizaram, e todas as grandes igrejas fazem isso hoje em silêncio ou em alta voz. Por quê? Porque diz simplesmente um Senhor, uma fé, um batismo, afirmam de si. Esse é o batismo único que é feito pela igreja, e esse batismo, não pode haver um segundo batismo, não pode ser adicionado nenhum outro batismo, porque está escrito um Senhor, uma fé, um batismo. Mas se está escrito assim, então temos que voltar ao todo Senhor, ao batismo correto. Então temos que ler como esse batismo foi feito. Não com três vezes, uma vez aqui, aguinha aqui. Isso não é batismo? Isso não é sequer batismo? Batizo significa submergir. E nos dias do nosso Senhor, foi submergido para onde havia muita água. João batizou. E quem conhece aqui a história do camareiro, aqui a água, o que está ainda diante do teu batismo? E Deus, Jesus entrou no Jordão e foi batizado por submersão. Mas as grandes igrejas, começando pela romana, pela russa, grega, ortodoxa e todos, quem quer que sejam, eles têm o dogma, receberam o dogma e dizem as pessoas, agora a pessoa foi de água, espírito, foi nascida de novo, agora ele é um filho se tornou um filho de Deus. E o que está ligado com isso? E então vem o juízo, e então vem essa afirmação, um Senhor, um batismo, e condena a todos que deixam se batizar biblicamente até o dia de hoje. A palavra de Deus foi mal compreendida, foi mal interpretada, e toda a humanidade foi guiada ao engano até o dia de hoje. Mas esta é a hora de Deus agora. A hora de Deus. A hora da verdade. Se um Senhor, uma fé e um batismo, então nós chegamos à divindade. Um Deus e um Senhor. Não dois e não três. Um Deus vivo e verdadeiro, que se revelou no Velho e no Novo Testamento. O mesmo ontem, hoje e o mesmo em eternidade. Um batismo. E batizai-os no nome, não em três títulos, mas no nome. E Pedro, ele estava lá quando o batismo foi anunciado e foi ordenado. Ele ouviu atentamente aquilo que o Senhor, como ressurreto, ele disse. Ele compreendeu corretamente que, de fato, que se tratava do nome, o nome neotestamentário do pacto de nosso Senhor, Emmanuel, Deus conosco, Senhor Jesus Cristo. Tu deves dar o nome Jesus, pois ele livrará o seu povo, salvará o seu povo dos seus pecados. Vão a todo mundo, ide a todo mundo e ensinai a todos os povos e batizai-os dentro do nome. No original está escrito, de fato, e batizai-os em meu nome. Isso pode ser lido no Testamento Nestre e na história das igrejas em geral. Mas então, foi colocada essa formulação e batizar isso em o nome foi revelado. E o primeiro batismo, arrependei-vos e deixe cada um se batizar em o nome de Jesus Cristo para perdão. E vejam então, cada batismo aconteceu desde o Pentecostes no nome do Senhor Jesus Cristo. A multidão comprada pelo seu sangue está ligada com pacto do Novo Testamento, irmãos e irmãs. Deixa-nos não romper o pacto. Nosso Senhor diz, este é o novo pacto no meu sangue. A multidão comprada no meu sangue está no pacto, sim, do Novo Testamento. Recebeu aquilo que o Senhor nos preparou, prometeu e também pela graça deu. Então, um Senhor, amém, um batismo, mas o batismo bíblico. O batismo bíblico. Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19, Romanos 6 e todas as outras passagens. Um Senhor, uma fé, um batismo. Quão gratos podemos estar que Deus nos ajudou também. As revelações sobre a divindade é poderoso, é de fato poderoso. E a revelação sobre o batismo, e sejamos sinceros, também todas as igrejas pentecostais que permaneceram no ensino da Trindade permaneceram no batismo da Trindade. E todos elevam as mãos e todos pensam, são batizados com o Espírito? Não, assim não vai. Quando o Espírito Santo vem, ele vos guiará em toda a verdade. E como o irmão Branham, ele esclareceu, não é suficiente somente no segundo campo ter sido ungido com o Espírito Santo, isso não é suficiente. A vida de Deus tem que estar na alma. E a alma é o mais interior do homem. E o homem foi uma alma vivente. Trata-se da salvação da alma. Então, vamos resumir do que se trata. Não somente uma reunião, uma assembleia de festa, onde o povo de Deus, de perto e de longe, se reúne, como naquela época, no grande dia da reconciliação, uma reunião, uma assembleia de fé, diante da presença de Deus, uma assembleia onde as trombetas ressoam e Deus dá a sua bênção visível pela graça. Tudo isso, o que o Senhor nos prometeu, isso nós receberemos. Ele deu a garantia, assumiu a garantia sobre isso. Vamos ressaltar mais uma vez, esta é a hora de Deus. Para a mensagem de Deus, para o último chamado, de fato, para o chamado para fora da igreja noiva, mas somente aquele que abre ouvido ao Senhor, o que o Senhor abre ouvido, ouvirá aquilo que o Espírito tem a dizer às igrejas, e somente aquele que pertence à igreja noiva ouvirá a voz do noivo. E somente quem se mantém silencioso e ouve atentamente, como Lucas 24, quando o Senhor estava falando sobre Moisés, dos salmos e dos profetas, estava explicando tudo, e então ele lhes abriu a compreensão para a Escritura. Então os corações queimavam. Então veio revelação. Então veio compreensão. Da mesma forma, é com todos nós hoje. Uma assembleia de festa significa conscientemente ser convidado por Deus, conscientemente ter parte. Isso não são reuniões convencionais como existem em todos os lugares, são assembleias de festa na presença de Deus, no qual nós recebemos a palavra de Deus como palavra viva, ouvimos como palavra viva e vemos, chegamos, voltamos à fé original, somos trazidos de volta à fé original. Isso vale para nós nesse lugar, nesse país, em toda a Europa, isso vale até os confins da terra. Eu me alegro especialmente por isso, que Deus, no continente africano, tem uma colheita tão grande, tão rica, não somente porque o irmão Branham, em junho de 1955, em Zurique, ele viu a águia alemã voar sobre a África. Ele mesmo, ele teve um desejo tão profundo de ir mais uma vez à África, de voltar à África, e não foi mais concedido. Ele só pôde ir mais para caçar, mas não mais para ter reuniões, porque as reuniões simplesmente haviam ido a centenas de milhares. Mas Deus encontra sempre um caminho e uma possibilidade para chamar quem deve ser chamado. Isso acontece de fato nesse tempo, de forma extraordinária, e naturalmente em todos os povos, línguas e nações. Pois assim Deus havia ordenado, assim Ele prometeu a Abraão, e assim nós encontramos em Gálatas 3, confirmado: em ti devem ser abençoados todas as gerações da terra. Então, a última mensagem, chamado para fora, estar em termos de ensinamentos em concordância com ensinamentos do princípio, da parte profética, mais firme temos, então, a palavra profética, a qual cuidamos como uma luz brilhante que brilha no lugar claro. Nós não interpretamos, nós esperamos o cumprimento da palavra profética e reconhecemos nisso que o tempo do retorno de nosso Senhor, de fato, está muito próximo, muito próximo. Nós podemos falar, finalizando, para a honra de Deus, quando o ano 1977 estava diante de nós, irmão Branham, e ele, de fato, ele tomou importância esse ano, e muitos estavam com a impressão de que poderia ser o último ano. E vejam então, vocês conhecem o testemunho. Então o Senhor deu a missão com o terreno aqui, com aqui a construção, porque virão pessoas de muitos países que necessitarão de acomodação. Nós temos para cima de 400 irmãos e irmãs lugar que tem parte nas assembleias de festa. Irmãos e irmãs, é assim, tudo foi dirigido por Deus. Eu não acrescentei nada, eu somente fiz o que o Senhor havia me ordenado. Sejamos gratos por esse lugar. Isso não é um lugar aqui de Romaria, mas sim um lugar para assembleia de festa de nosso Senhor. Isto no qual Deus chega ao seu direito, no qual Deus pode abençoar acima de pedido e acima de compreensão. Reuniões, assembleias nas quais nós somos levados em concordância com Deus e com sua palavra. Também isso poderia ainda ser ressaltado, e isso na expectativa, na esperança que todos compreendam corretamente. Nós ordenamos os ministérios dos profetas e dos apóstolos biblicamente. Nós prezamos, além da medida que Deus faz coisas sobrenaturais quando algo especial acontece sobre a terra, seja quando ele veio a Moisés, a Abraão, seja quando ele veio João Batista, o anjo Gabriel, seja com Maria, seja quando o anjo veio a João na ilha de Patmos, seja para o irmão Branham, para nós é importante a concordância com o atuar sobrenatural de Deus, estar em concordância com isso. Tudo que Deus fez, Ele faz, Ele repete. Deus tem um modelo, e Ele disse até a Moisés, e faça tudo de acordo com o modelo que você viu no Santo Monte. Então, quando a história da salvação se torna realidade, então acontece o sobrenatural aqui sobre a terra, e então o povo de Deus é reunido de acordo com a palavra do Senhor: reúna para mim meu povo. Todos que fecharam pacto comigo no sacrifício, não nos deixe romper esse pacto, mas mantê-lo. Você sabe, um pacto sempre são necessários dois. Para um pacto são necessários dois. Deus tem o seu pacto, Ele fez o seu pacto diante de nós. Vamos confirmar esse pacto como povo do novo pacto. Vamos reconhecer o que Deus fez em nosso tempo, qual seja que Ele de fato, o seu servo e profeta, Ele chamou de forma sobrenatural, Ele confirmou e enviou para trazer a palavra, a última mensagem, com tudo que faz parte disso, e nós temos nada a acrescentar, não acrescentamos nada, mas no seu original nós passamos a mensagem divina para frente, e isso permanece assim até o fim. E como ontem eu já disse, se alguém vem com ensinamentos diferentes, então se trata de fato não entrar nisso, não dar ouvidos a isso, não aceitar mistura também em termos de ensinamentos, de aceitar esses ensinamentos, mas deixar tudo lá onde está de acordo com o plano de Deus, onde foi ordenado. Também isso eu mencionei. Se alguém diz o renascimento é uma revelação, arrebatamento é uma revelação, tudo deve ser revelação, e eu digo mais uma vez, cada palavra de Deus guia para a realização daquilo o que Deus prometeu, e no retorno de Jesus Cristo. Sim, a palavra eu leio ainda. Então nós agradeceremos ao Senhor. Romanos capítulo 8, aqui está escrito que toda a criação espera a revelação dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8. Primeiro, versículo 19, depois versículo 21. Romanos 8, 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação será liberta do passageiro. Até a criação espera de ser livrado dessa servidão quando chegar o tempo. Romanos 8, 21. na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E então, versículo 23, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, temos também, gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quão maravilhosa é a palavra de Deus, quão clara, quão verdadeira. Deus disse o que temos que saber, e nós cremos cada palavra, nós cremos como a Escritura disse. Mas ainda o último versículo de Romanos 8, tudo é maravilhoso, e aqui nos é dito: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nós somos simplesmente gratos que Deus nos amou tão intimamente e se revelou a nós e nos deu acesso à sua palavra, especialmente abriu a compreensão para a Escritura. Por favor, recebam da mão do Senhor, a partir de agora, cada assembleia, cada reunião deve ser uma assembleia festiva diante com o Senhor. Venho em grande expectativa, venho com oração, e o Senhor não nos decepcionará. Ele conosco caminhará até o fim. Ele restaurará todas as coisas. Ele colocará tudo no estado correto. E juntos nós então passaremos da fé para o ver. Tão certo como foi dito, você será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. É tão certo, agora a mensagem antevém a segunda vinda de Cristo, é uma parte da história da salvação que nós, pela graça, podemos vivenciar, e nós estamos na convicção que a palavra de Deus cumprirá aquilo para o qual ela foi enviada a Ele, ao Todo-Poderoso Deus, que tudo também nesse tempo mantém em suas mãos, o seu povo guia corretamente e até aqui nos guiou, Ele nos guiará. Deixe-nos estar fiéis, como lemos na palavra de introdução, fiéis até o fim, sejam fiel até a morte, assim Ele te dará a coroa da vida. Eu espero plena convicção que todos que ouvem a palavra de Deus e creem sejam chamados para fora, separados, preparados, e sejam pertence à igreja noiva. Eu tomo isso da mão do Senhor. Todos que criam em João pertenciam a isso. Todos que criam no irmão Branham, nos apóstolos e profetas, a fé é o mais importante. A fé é o poder de Deus que se torna atuante em nós. Que Deus nos possa abençoar a todos e estar com todos nós. Em o santo nome de Jesus. Amém. Deixe-nos levantar-nos e orar juntamente, e não somente orarmos juntamente. Eu quero mais uma vez dar aqui o chamado que todos que querem consagrar suas vidas ao Senhor, que seja, aconteça agora uma assembleia festiva. O grande dia da reconciliação não foi somente como todas as outras festas foi festejado, foi uma assembleia festiva no lugar santo, onde o povo de Deus se reuniu para que a redenção no dia, onde lembrar no dia da redenção, no dia da reconciliação. Nós nos lembramos do grande dia da reconciliação na cruz do Gólgota e chamamos, exclamamos: Deus estava em Cristo, reconciliou o mundo consigo mesmo e a nós, os carregadores da sua mensagem, foi dado o posto da reconciliação e nós exclamamos em alta voz: deixai-vos reconciliar com Deus. Que seja hoje um dia da reconciliação, reconciliação com Deus, reconciliação um com o outro, perdão de Deus, perdão em uns com os outros. Que esse dia seja um dia de festa, que as trombetas possam ressoar e que não tenham um tom que não seja claro, mas que todos tenham compreendido o que o Senhor teve a nos dizer. Nós inclinamos nossas cabeças, fechamos nossos olhos e abrimos os nossos corações na presença de Deus. E eu quero perguntar quantos estão aqui que querem reconciliação com Deus, reconciliação com o marido, com a esposa, com o filho, com o irmão, reconciliação com a irmã. Quantos estão aqui que querem, necessitam de perdão? E todos nós necessitamos de reconciliação, perdão, que todos os empecilhos sejam tirados do caminho e que o Senhor, na igreja noiva, possa chegar ao seu pleno direito no nosso meio, em todo o mundo, em todos que estão vindos. Perdoem uns aos outros como Deus os perdoou em Cristo. Não falem sobre ninguém uma palavra má, orem por todos. Deixe-nos caminhar adiante, não olhar uns para os outros, mas sim olharmos para o Senhor, o iniciador e o finalizador da fé. Ele fará tudo ficar bem. Como primeiro, eu quero todos os jovens perguntar que querem ser colocados na oração. Quem de vocês quer elevar a mão e consagrar a sua vida ao Senhor? Obrigado, obrigado, obrigado. Em todo o salão, obrigado, obrigado. Deixa-nos orar. Amado Senhor, Tu nos deste essa palavra diretamente no coração, repetidamente, nas poucas horas lembrou de dizer à sua igreja, a vós e aos seus filhos, aos vossos filhos e a todos que ainda estão longe, vale a promessa. Eu te peço, amado Senhor, que todos meus irmãos e todas minhas irmãs e todos os filhos agora estarem em temor diante de Ti, receberem o que Tu prometestes. Salve, liberte e reconcilie e perdoe. Dê plena salvação pela graça, para que esse dia seja um dia, possa ser um dia da salvação. E todos que te receberam, a eles deste o direito de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no teu nome, por favor, aceitem. Este é o dia especial, o dia da Assembleia Especial para pais e mães, para filhos e filhas, que o Senhor vos deu. Mantenham-vos firmes nisso. É a promessa da primeira pregação, e que ela seja como promessa na última pregação, ser ressaltada. Deus abençoe. Nós oramos adiante, e agora quero perguntar quantos, no geral, hoje, querem consagrar suas vidas novamente ao Senhor e tirar tudo do coração, o que está um contra o outro, ou o que está aí, tudo tirar do coração e fazer uma consagração, uma plena doação, sem qualquer resistência, sem contradição, pela graça, diante do Senhor. Ninguém pense agora próprios pensamentos, ninguém busque os próprios caminhos, cada um volte ao Senhor, e Deus nos dará graça, deixará encontrar graça. Quem quer levar a mão, que todos nos consagremos pela graça novamente, todas as mãos estão elevadas. Amado Senhor, esta é uma hora de consagração, um dia de reconciliação, um dia da salvação, um dia de festa diante do nosso Deus. Eu te agradeço por tua santa, pelo teu sangue precioso. Eu te agradeço pelo novo pacto. Mantenha-no em nós, e nós o manteremos através do teu poder, no teu santo nome. Coroe-nos com graça e com misericórdia, que nós possamos ser fortificados novamente com nova doação, com nova consagração, possamos sair desse salão e ser ir para casa abençoados. Ó grande Deus, eu te agradeço por teres perdoado a todos, que toda reconciliação, que todos tenham recebido reconciliação, e que esse dia seja um novo começo que tu fizeste conosco. Que esse ano seja um ano de jubileu, onde todos chegam à propriedade de volta que tu nos deste, compraste para nós. Coroa-nos, amado, com graça e com misericórdia. Eu recebo na fé. Eu tenho a pergunta. Vocês aceitaram? Então digam simplesmente sim, eu aceito. Sim, eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. E nesse momento, quando você aceita, pertence a ti. Pertence a ti. Pertence a ti. Simplesmente recebimento direto. E agora uma oração especial para todos os enfermos. Não somente está escrito: o Espírito de Deus do Senhor descansa sobre mim para trazer a libertação aos amarrados e trazer o ano de jubileu agradável ao Senhor, para exclamar o ano de jubileu agradável ao Senhor. Está escrito em Marcos 16: o Senhor esteve com eles e confirmou a sua palavra que eles pregaram através de sinais que os acompanhavam e milagres, no qual, após a ressurreição, ele disse assim, após a ascensão, ele cumpriu. Nós temos que nos Nós temos que passar a Santa Escritura novamente ante os olhos, na cruz do Gólgota, cumprido após a ressurreição. A ordem missionária foi dada, e tudo o que pertence a isso, até os enfermos colocarão as mãos e serão curados. E então vem, após a ascensão, quando os discípulos haviam partido, o Senhor, isso eu lerei isso ainda, para que todos saibam que de fato está escrito assim, e não somente dito. O último versículo em Marcos 16. Marcos 16, versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Nós queremos vivenciar isso novamente, que o Senhor, de fato, possa se tornar atuante no nosso meio. Faz parte da restauração. Mais uma vez, o sacrifício foi consumado, o sangue do novo pacto foi derramado. Com o seu próprio sangue, o nosso Senhor Redentor entrou no lugar santo celestial e colocou sobre o trono da graça, assim como Hebreus 9 foi testemunhado. Após a ressurreição, ele deu a ordem que a palavra fosse carregada, o eternamente válido evangelho fosse divulgado, e após a ascensão aos céus, ele tornou sua palavra clara. Vejam, eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo, e foi com os seus e confirmou a palavra através de sinais que se seguiram. O tempo está aí, o tempo está aí. Um dia de festa, um dia da salvação, um dia diante da face de Deus. Nós, mais uma vez, oraremos juntamente que nós, como igreja, como assembleia, nós nos colocamos diante da palavra e falamos: Amado Senhor, assim Tu fizesses no princípio, por favor, nós cremos que Tu, no fim, fará exatamente assim. Acompanha-nos, esteja conosco, confirme a Tua palavra, pois até agora não podemos somente afirmar, mas assim, de acordo com a verdade, podemos dizer que nós pregamos nada além da Sua palavra, e Deus confirmará a Sua palavra. Ele, o ressurreto, hoje está presente. Uma assembleia festiva, um dia festivo, um dia da salvação que o Senhor nos deu. Vamos agora juntos agradecer. Amado Senhor, eterno fiel Deus, nós ouvimos a Tua palavra, nós cremos que Tu és o mesmo, e como no princípio, após a Tua ascensão aos céus, Tu confirmastes a Tua palavra, confirma hoje, como antes de voltares, confirma a Tua palavra no nosso meio, passe por nossas fileiras, cure, liberte, abençoe, revela a vitória do Gólgota. Deixa todos os potestades e o inimigo se tornarem pó diante dos teus pés. Tu, vencedor do Gólgota, nós te agradecemos a ti e nós glorificamos a ti. Através das tuas feridas fomos curados. Através do teu sangue fomos redimidos. Amado Senhor, que todos, pela graça, possam receber, abençoe em todo o mundo a tua multidão comprada pelo teu sangue. Deixa-nos encontrar graça diante da tua face. Nós te agradecemos pela confirmação da tua palavra. Nós te agradecemos por tudo que hoje pudemos contemplar. Senhor, meu Deus, eu estou dominado daquilo que Tu teves a nos dizer. Dá-nos graça em simplicidade, sem contradizer, sem resistir, simplesmente dissermos, para que possamos dizer, a Tua vontade aconteça assim nos céus como na terra. E que todos nós possamos compreender que somente na Tua vontade podemos, de uma vez por todos, ser santificados e ser trazidos ao alvo, como está escrito em Hebreus 10, dá a cada irmão, a cada irmã, a cada pai, a cada mãe, a cada filho, a cada filha, dá-nos a todos esta graça diante de Ti, pois que o dia de hoje não passe, não deixar passar ao largo de nós, mas sim recebemos a plena bênção de Deus em alma, espírito e corpo, pela graça, para que possamos levar isso conosco. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja honra, ao Deus único que existe, Criador, Redentor, Rei, tudo em um, Tu és somente. Nós somos Teus para o tempo e para a eternidade. Nós Te agradecemos, amado Senhor, que tudo desde antes da fundação do mundo foi confirmado. Tu anunciaste, Tu começastes com isso e agora trarás também a consumação pela graça. A Ti cabe toda a honra, o louvor em toda a eternidade. Tu és digno, Tu somente. Todo louvor cabe a Ti. Aleluia. 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 Vamos cantar juntos. Tu és digno, Tu és digno. Aleluia. A verdade caminha adiante. Ela caminha adiante. Mais uma vez o anúncio. Se Deus assim quiser, no começo de abril estaremos novamente aqui. Em março, eu tenho a intenção, se Deus der graça, fazer uma viagem à América do Sul, cerca de 10 dias. Lembre-se de mim em oração. Com 77, não temos mais 57 anos de idade, mas Deus até agora deu graça e a palavra foi carregada e é carregada até que o último seja chamado para fora. E onde nós não podemos ir pessoalmente, vocês sabem como temos ainda as transmissões na Nova Zelândia, na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos da América, na América do Sul, na Rússia, do Uzbequistão, da língua russa. Nós buscamos fazer a nossa parte para que a palavra do Senhor, de fato, alcance os confins da terra. Então, nós temos a intenção, no tempo da Páscoa e a Sexta-feira Santa, de estarmos em Böblingen, no sábado em Salzburgo, no domingo em Zurique, e nosso irmão de Bruxelas, Jean-Claude, me pediu de vir uma vez também a Bruxelas. Vamos ver quando tivermos tempo para isso, quando teremos tempo. Eu estou pronto a servir ao Senhor e fazer tudo o que está na minha força, para que a palavra do Senhor possa caminhar. Mas, irmãos, Deus nos colocou nos diversos lugares. Vocês têm a mesma revelação, a mesma palavra. Semeiem a semente, partam o alimento espiritual, pois assim está ainda escrito: o homem não vive do pão somente, mas sim de cada palavra. Não somente de algumas palavras, mas de cada palavra. E esse é o ponto no qual temos que crer cada palavra e vivenciar. Temos que vivenciar, não passar mais ao lado de nenhuma palavra, mas sim e olhar cada palavra, olhar os caras para crer em cada palavra e transformar cada palavra em realidade, e vocês verão. Deus, o Senhor, confirmará a sua palavra aos nossos irmãos, especialmente aos irmãos servidores de todos os povos e línguas. Nós desejamos de coração bênçãos de Deus. Mantenham-se firmes na unidade do Espírito e na fé. E se os irmãos servidores se tornarem um coração e uma alma, então também as igrejas singulares também serão um coração e uma alma. Vocês sabem onde tem que chegar, que cada irmão em cada igreja possa falar em cada igreja, e que nenhum irmão precisa ter medo, ou que alguém, que algo aconteça, que algo seja pregado que não está correto. Precisa de fato chegar, tem que chegar na direção e direcionamento do Espírito Santo, tem que ser colocado. Sim, não, nenhum sequer que eu agora tenho algo especial a dizer. Não, vocês podem fazer explicações e outros lugares, não na igreja do Senhor. Não são necessários fazer seminários especiais. Somente carregadores da palavra são necessários, carregadores da palavra de Deus. E que o Senhor possa, de fato, dar isso a todos os irmãos servidores pela graça. Estarmos na união do Espírito, que possa carregar a palavra. Então, todos nós seremos abençoados no nome do Senhor. Irmão Schmidt ainda orará conosco. Grande Deus, nós falamos gratidão e adoração em Cristo Jesus, nosso Senhor, por Tua palavra, pela palavra da verdade, que Tu mesmo, através de Cristo, nosso Senhor, trouxeste, Senhor, pois Tua palavra é a verdade. Por favor, nós pedimos, como já foi orado, abençoe a todos nós, abençoe todos que ouviram, dê a todos graça, ó Deus, da Tua graça que nos guia e direciona, e todos os carregadores da Tua palavra, ó Senhor, por favor, dá sabedoria, compreensão, ó Senhor, ó Deus, e revela Tu a Ti mesmo em palavra, em obra e ação. Senhor, meu Deus, nós pedimos por Teu nome, nós Te agradecemos também por essa oportunidade que nós tivemos e temos repetidamente. Assim nós pedimos também, eu Te peço, Senhor, ajuda-nos, ajuda a mim, que nós, quando nos reunimos diante da Tua santa face, que no lugar que tu nos preparastes, onde podemos ouvir a tua palavra, que nós em temor, em adoração, em oração possamos estar, que deixarmos tu falares conosco através da tua palavra. Por favor, faça-o em cada um. Nós te agradecemos também por esse fim de semana que tu o fizestes. Ó Senhor, tenha misericórdia e permaneça conosco e guia-nos e guia todos para a honra do teu nome, em toda a verdade. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, vocês aceitaram? Digam amém. Amém. Então vamos cantar ainda louvor, honra. Amém. Nós podemos falar, Ele nos abençoou.